Assinala-se em outubro o mês da cibersegurança, um tema cada vez mais presente na vida das sociedades com a crescente digitalização, por exemplo, dos serviços do Estado e das empresas. É o pretexto para uma conversa a esta hora com Manuel Coelho Dias, especialista em risco informático da empresa Mars Portugal. Boa tarde, Manuel. Obrigada pela sua disponibilidade para se juntar à nossa emissão.
Olá, boa tarde, muito obrigado.
E começo esta entrevista por abordar um tema que tem estado na ordem do dia, o uso da aplicação de rastreamento do novo coronavírus, a aplicação Stay Away Covid. Há riscos associados à utilização desta aplicação, por exemplo, no domínio da privacidade?
Ora, eu penso que é impossível criar uma solução informática que, portanto, que faça a gestão e o tratamento desta quantidade de dados de saúde, interligando-os com dados de geolocalização sem que existam riscos. Ou seja, não é possível, hoje em dia, desenvolver uma solução tecnológica desta espécie sem que hajam riscos sérios para a privacidade dos titulares e, portanto, das pessoas. E isso mesmo foi apontado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando a Comissão Nacional de Proteção de Dados analisou a avaliação de impacto realizada pelo INESC. Portanto, respondendo à sua pergunta, sim, há riscos e são riscos importantes, digamos assim. O que é necessário sempre avaliar nestas questões que contendem com a privacidade e quando os riscos são assinaláveis, é preciso perceber se o que nós estamos a pôr em risco efetivamente justifica o ganho que vamos obter. Ou seja, riscos significam sempre desafios e oportunidades, e portanto é tentarmos fazer aqui uma medição de se aquilo que estamos efetivamente a pôr em risco justifica o potencial do que vamos obter e honestamente nesta situação parece-me que não compensa. Parece-me que de facto não há esse peso, não existe.
Que riscos é que identifica? Falou na geolocalização, o risco é esse?
Claro.
Alguém poder saber por onde é que eu andei?
Não, portanto, aqui, no fundo os riscos aqui são vários, mas o que acontece nesta aplicação, para que percebamos exatamente do que é que estamos a falar, esta aplicação tem essencialmente dois componentes tecnológicos. Tem um componente tecnológico que é desenhado, digamos assim, em parceria entre a Google e a Apple, é o chamado GAN, o Google Apple Exposure Notification, e tem depois uma outra parte, digamos assim, um outro componente que foi desenvolvido pelo INESC, portanto, que é assim um componente, digamos assim, específico de cada país. E a verdade é que se relativamente ao componente do INESC, estamos todos bastante confortáveis com as garantias de privacidade que ele nos dá. O componente Google Apple não é um componente tão transparente assim, e de resto há ampla literatura a esta altura já sobre quais são os riscos de privacidade que isto coloca, mas sobretudo pelo facto de estamos a falar de tecnologias que, cruzando precisamente dados de saúde, interagem com também dados de localização. Repare, a tecnologia utilizada aqui para medir a proximidade dos contactos é uma tecnologia Bluetooth, e a tecnologia Bluetooth não foi uma tecnologia desenvolvida para este tipo de soluções, ou seja, para ao nível da intensidade do sinal definir a distância entre as pessoas. E portanto, não sabendo exatamente, e sendo esta uma utilização relativamente recente da tecnologia Bluetooth, há sempre riscos porque estamos no domínio do desconhecido. Mas portanto, respondendo à sua pergunta, a grande questão de privacidade que se coloca aqui é de facto a interoperabilidade entre dados de saúde, que são dados altamente sensíveis, de foro eminentemente pessoal, e o cruzamento com informações de localização, tendo em conta que a aplicação pretende, no fundo, rastrear, digamos assim, os contactos que possíveis infectados terão com pessoas não infectadas.
Mas,
portanto, há este risco.
Relativamente aos dados de saúde, tem sido garantida a confidencialidade da informação? Consta, não está garantida essa confidencialidade?
Não, repare, a confidencialidade da informação está garantida no estado de arte que nós hoje conhecemos, mas o facto é que nós em 6 ou 7 anos tivemos 7 bilhões de identidades expostas, portanto, identidades essas em bases de dados para as quais também eram garantidas a segurança e a privacidade. E, portanto, é óbvio que a aplicação nos dá algumas garantias de privacidade, mas estando a falar de um tratamento massivo de dados, no qual, se a aplicação fosse obrigatória, estariam incluídas milhões de pessoas, os riscos, de facto, para a privacidade que isso comporta, não seriam, digamos assim, não justificam, portanto, os benefícios não justificam esse risco. Ou seja, estamos a falar de uma base de dados altamente interoperável, e que podia em grande escala colocar muita gente em risco. Mas é verdade que, de facto, do ponto de vista da informação clínica, ou seja, da informação se está ou não está infectada, essa informação seria unicamente armazenada nos dispositivos pessoais. Mas repare, a maior parte das vulnerabilidades não são conhecidas a priori, ou seja, foram garantidas as medidas de segurança possíveis e conhecidas à altura, mas o tratamento de dados é de tal maneira escalado que os riscos não são de nenhuma maneira depreciáveis e, portanto, o risco existe sempre.
Estes problemas que identifica agora são ultrapassáveis? É possível melhorar esta aplicação?
Repare, portanto, é como eu lhe dizia, há aqui dois componentes essenciais. Há o componente do GAEN e há o componente country-specific, portanto, o componente nacional, digamos assim, de cada país. Ou seja, no fundo, o que aconteceu foi a Google e a Apple fizeram um acordo, desenvolveram, digamos assim, uma base comum de software que depois foi desenvolvida em cada país com especificidades que têm a ver com os critérios de contacto, com um conjunto amplo de parametrizações para cada país. E, portanto, a solução oferece garantias de privacidade. A questão é, o tratamento de dados que isto envolve, cruzando, repito, massivamente e à escala milhões de pessoas com informação de saúde à mistura e com possibilidades de geolocalização, comporta muitos riscos e, portanto, ou temos a certeza que, de facto, esta aplicação é um meio eficaz, necessário, proporcional para garantir que não há mais contágios, ou então, se calhar, é uma ideia que faz sentido repensar. Repare, se estivéssemos a falar de uma solução que, com toda a certeza, garantiria que o Covid seria eliminado da nossa vida, muito provavelmente, a minha opinião e a opinião de outras pessoas que trabalham na área da privacidade, seria diferente. Mas tendo em conta que não se trata de uma solução milagrosa, os riscos para parecem-me iminentemente muito mais do que as oportunidades.
Deixemos a aplicação Stay Away Covid para falarmos da segurança informática de forma mais genérica. Os sistemas são hoje mais seguros do que eram há alguns anos? Houve alguma evolução na garantia da segurança dos sistemas informáticos?
Sim, sem dúvida que sim. Repare, nós hoje vivemos num modelo de economia digital em que este tipo de produtos, software e hardware, todos os produtos que sejam interoperáveis ou interconectáveis, passam por um processo do chamado security by design. Ou seja, security by design, security by default, privacy by design, privacy by default, na linguagem do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os produtos hoje são concebidos desde a sua origem, já com preocupações de segurança e de privacidade desde a sua concepção. E, portanto, há aqui uma alteração brutal sobre aquilo que se fazia relativamente àquilo que se fazia há 20 ou há 30 anos. Aliás, esse é hoje um dos grandes problemas da segurança informática. É como é que nós vamos incluir preocupações de segurança e de privacidade em tecnologia que tem 20 ou 30 ou 40 anos. Foram tecnologias desenvolvidas ainda não com esta componente da segurança e da privacidade como uma preocupação.
Quais são então as principais ameaças à segurança dos sistemas hoje?
Ora bem... É uma pergunta difícil, da medida em que depende muito também do destinatário dos ataques. Eu diria que ainda há alguma diferença entre aquilo que é a vida das empresas e a vida dos particulares. Na vida das empresas, de facto, o que neste momento mais preocupa, e a Marcha tem de resto um relatório muito recente sobre incidentes cibernéticos na Europa continental, portanto, eu diria que a grande ameaça neste momento são, de facto, os ransomwares, ou seja, as situações em que, através da introdução de código malicioso nos sistemas e bases de dados das empresas, se bloqueia, se encripta totalmente as suas bases de dados e, portanto, criam aqui problemas quer de privacidade, quer de interoperabilidade. Portanto, eu diria que os ransomwares, os resgates, os pedidos de resgate informático são uma ameaça em franco crescimento e que ainda vai provocar muitas perdas, mas também as situações de por exemplo, de social engineering e de phishing, ou seja, as tentativas de alguém se fazer passar por outrem utilizando meios digitais, utilizando o e-mail, utilizando uma chamada telefónica a acompanhar, são também, portanto, estes cenários dos chamados impersonation fraud, ou seja, das fraudes por tentativa de se fazer passar por outra pessoa, são também ainda problemas graves. Na vida dos particulares, O que se tem mais, o que de facto temos verificado mais, são essencialmente os problemas com desvio de fundos, com phishing de credenciais de pagamento, mas que também os próprios serviços financeiros, que estão, digamos assim, na vanguarda da prevenção deste tipo de eventos, também já começam com muita eficácia a conseguir detectar previamente estas situações e também evitar que elas aconteçam.
Um dos problemas associados à cibersegurança prende-se com a literacia digital. Continua a ser uma das principais vulnerabilidades?
Sem dúvida. Esse é, digamos assim, o grande ponto. Nós não podemos lidar com um risco ou com uma ameaça que não conhecemos e para a qual não estamos sensibilizados, não é? Nós, portanto, se virmos fumo, imediatamente pensamos que pode haver um incêndio. E esta mesma lógica não se aplica ainda ao mundo digital e às ferramentas tecnológicas, muito também porque ainda há algum choque geracional. Entre aquilo que são as gerações mais recentes que viveram e nasceram perfeitamente imbuídas e no fundo rodeadas de tecnologia, face às gerações um bocadinho mais maduras, para as quais a tecnologia se impôs e está presente em todos os aspectos da sua vida, mas que não têm ainda esta sensibilidade. Mas portanto eu penso que isto é algo que também o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito um trabalho notável na sensibilização e na tentativa de criação da awareness, e é também precisamente por causa disso que temos o Mês Europeu da Cibersegurança, precisamente para criar esta awareness e levantar este discurso, portanto toda esta conversa e este debate que temos, para que possamos estar mais aware e, portanto, mais protegidos.
Manuel, uma última questão. Há sistemas 100% seguros?
Não, nem pensar, isso não existe. E é precisamente isso, voltando ao primeiro ponto, é precisamente isso que se pode dizer relativamente ao Stay Away Covid. Isto é óbvio que, no caso do Stay Away Covid, por exemplo, voltando a esse ponto, estão garantidas medidas de segurança, portanto as pessoas podem estar tranquilas relativamente à sua utilização, mas de facto não há sistemas 100% seguros, e nós estamos seguros para as vulnerabilidades que conhecemos e para as ameaças que conhecemos hoje. Nada nos impede que de hoje para amanhã possa surgir um evento que nós não conhecíamos, uma ameaça, uma vulnerabilidade desconhecida e que, portanto, permita a disrupção de uma base de dados. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o facto de neste momento, isto é, portanto, são factos perfeitamente conhecidos e do domínio público, existir já uma base de dados conhecida como Clearview AI, que inclui 3 bilhões de pessoas, portanto, permite o reconhecimento facial de 3 bilhões de pessoas, com informação que foi recolhida publicamente na internet. Ou seja, não há sistemas 100% seguros e os riscos que ferramentas de tratamento de dados em grande escala comportam são riscos importantes para os quais nós precisamos estar sensibilizados e, sobretudo, o Estado, a Administração Central, precisa estar sensibilizada.
Muito obrigada, Manuel, pela sua disponibilidade para se juntar à nossa emissão. Estivemos à conversa com Manuel Coelho Dias. Ele é um especialista em risco informático. Isto a propósito do mês de cibersegurança que se assinala agora no mês de outubro.